Eu creio que a Bíblia diz, né? Que todo dia tem um maná novo, nós somos renovados todos os dias pela palavra de Deus. Nós não podemos terminar um final de um dia, sem ter a percepção, dizendo: eu terminei o meu dia hoje com essa palavra que Deus falou comigo. Não pode. Todos os dias, se alguém perguntar para você assim: o que que Deus te falou hoje? Será que você teria alguma coisa para dizer hoje? O que Deus te disse hoje? E se você ainda não ouviu essa voz de algo que o Espírito Santo deseja falar com você todos os dias e hoje ainda, seria bom que você que está em casa e você que está aqui tivesse essa percepção, essa sensibilidade de ouvir essa voz. Não só aqui, mas no decorrer de todos os dias da sua vida, e você dizer assim: hoje foi essa palavra que Deus falou comigo. Porque por ela você vai andar, por ela você vai viver. Eu sempre digo que a mensagem que é trazida na igreja, ou através da revelação da palavra, quando você lê a palavra, essa palavra, você vai precisar usá-la em algum momento da sua vida. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque vai chegar um momento que você vai precisar usar essa palavra que Deus vai trazer à memória. O Espírito Santo não vai trazer à sua memória aquilo que você não leu, aquilo que você não buscou do Senhor. Então, talvez você esteja aqui essa noite, ou esteja em casa, e ainda não parou para falar assim: hoje Deus falou comigo aqui. Se isso não aconteceu ainda, eu quero te encorajar a abrir os teus ouvidos espirituais agora, para que você preste bem atenção, porque Deus tem uma palavra para você. Amém, gente? Dá uma glória aí, pode dar. Mesmo de máscara, não tem importância. Sinto que as coisas estão um movimento santo aqui. Glória a Deus por isso. Isso me emociona e me alegra, porque nós ficamos 3 meses aqui, 5, pregando para os bancos e 2 câmeras. Assim, teoricamente, né? Mas espiritualmente, muitas pessoas receberam em casa. Mas o fato de estar na igreja, gente, meu Deus do céu, é uma coisa diferente. É incrível isso. É diferente. Por mais que você diga ou tenha ou esteja gostando de ficar em casa, eu vou falar uma coisa para você. Antes de você tomar essa decisão, vem assistir alguns cultos para você ver como é diferente. Há um mover, o Deus é o mesmo, mas o ajuntamento dos santos, né? A fogueira, as brasas perto um dos outros, a fogueira se incendeia. Amém? Nós somos brasas vivas do Senhor. Hoje eu quero começar uma, não vou falar que é uma conversa, mas é uma palavra, uma ministração da parte de Deus que pode mudar a sua história. Nós estamos vivendo esses momentos de transições, essas mudanças. Eu vou contar algo, acho que eu já falei aqui. Eu já falei que eu prego muito com a minha vida, né? Eu tenho uma grande dificuldade para o novo. Para começar um novo. Uma coisa que eu não conheço. Eu vou, e talvez seja medo, que é do que nós vamos falar hoje, mas eu quero ter isso como uma dificuldade, mas nunca deixei de enfrentar. E eu vejo que nesse período, desse tempo, muita coisa aconteceu na vida das pessoas, a gente está vivendo um momento de transições e de esperança, mas muita gente foi marcado pelo medo e tem sido marcado pelo medo nesse tempo. E eu vou dizer que, assim, existem vários tipos de medo, e não é disto que eu vou falar agora. Mas eu quero dizer a você que Deus é aquele que nos encoraja a viver e a passar por toda e qualquer situação. E eu tenho um tema nesta noite que é assim: enfrentando o medo e encontrando a liberdade em Cristo. Porque quem tem medo é um prisioneiro do medo. Uma pessoa, não que você não vá sentir medo, a gente vai entender isso. O medo faz parte da nossa vida e ele é um limitador. Porque se você falar que você não tem medo, você pode correr um grande risco de se jogar em situações que você não deveria e tem consequências sérias. E a minha pergunta para você essa noite é: do que você tem medo? Se você disser assim, não tenho medo de nada, isso não é verdade. Então, tem gente que tem até medo de barata, né? Por incrível que pareça, nada, né? Mas do que você tem medo? Mas não é desse medo que eu estou falando. Porque existe uma grande diferença entre você sentir medo, e todo mundo sente medo. Amém, igreja? Do que você ter o medo e viver em função do medo. Sentir medo é algo natural do ser humano. O medo, partindo pelo lado positivo, ele nos protege. Porque, na verdade, se nós não tivermos medo, o sentimento do medo diante de algumas situações, a gente se joga. Então, ele nos limita. Você pensa bem antes, muitas vezes, de tomar algumas decisões. Diz que esse é o medo saudável. Eu quero dizer a você que nosso tema dessa noite, eu quero falar de um medo, não de uma parte psíquica ou emocional, psicológica, mas de um medo tratando-se de um princípio espiritual e de fé. Que nós vamos avançar pela fé e a confiança em Deus para vencer os nossos medos. Dá um glória aí, meu filho. Apesar de necessário também, o medo muitas vezes se torna um problema para nós. Dependendo como nós processamos esses sentimentos. Quando o medo começa a tirar a nossa paz, a nossa alegria, quando ele passa a afetar a nossa relação com Deus, nos limita muitas a algumas coisas, isso é necessário que seja reavaliado na luz da palavra, e por que não dizer psicologicamente também falando. Mas em Deus, nós podemos encontrar força para enfrentar o medo. Ainda que você enfrente o medo com os joelhos tremendo e com a boca seca. Não sei se você já passou por isso. Eu, quando comecei a dirigir, ter a minha carta, eu tinha um pavor. E é exatamente isso que me acontecia. Mas um dia eu me desafiei. Eu achava que o carro era maior. O medo para mim funcionava assim. Eu achava que o carro era muito grande para me exercer um controle. Era como se eu estivesse sendo controlada por aquela coisa grande. Mas um dia eu me desafiei. Da Zona Norte para cá. Eu peguei o carro, coloquei a segunda, cheguei até aqui. Com a boca seca. Sem tirar a mão do volante. Mas naquele dia eu me desafiei. E nunca mais eu tive problema para dirigir. Porque eu precisava enfrentar o medo. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Por que eu estava vivendo aquela situação? Eu quero que, por favor, você abra a sua Bíblia no Salmo 27. Porque nós temos a certeza. Nós temos a certeza de que Deus está conosco. E Ele nos garante de estar conosco todos os dias. Amém? Mas mesmo assim, a gente tem medo. Eu não tenho uma palavra para falar para você, para dizer para você, que você não vai sentir medo nunca. Isso não existe. Nós vamos sentir medo, sim. E muitas vezes, por querer enfrentar o medo em situações que não estão preparadas, acaba se comprometendo muito e tomando, tendo comportamentos e atitudes, como eu falei, desagradável. Mas Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina como enfrentar o medo segundo a Bíblia, mesmo a gente sentindo medo. Vou te dizer outra coisa. Não orar para Deus tirar o medo da gente, bom, eu acho que isso não existe. Você pode orar para Deus te ajudar a enfrentar o medo. Porque se você orar para... Se nós orarmos para que Deus tire o medo, nós vamos ficar com esse sentimento no anonimato, e isso não vai ser bom. Mas a gente pode orar e falar, Senhor, me ajuda a enfrentar o medo. E aqui no Salmo 27, a gente tem um recurso em Cristo. Dá uma olhada. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Preste bem atenção no que você vai ler. Porque a Bíblia, gente, é muito importante que você leia a Bíblia com pontuando. Nós temos alguns professores aqui. Vendo a vírgula, o ponto, as paradinhas, para que a gente compreenda a profundidade do que Deus está falando. Não dá para ler a Bíblia como você lê um romance. Então diz aqui, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Do que terei medo? E é preciso que a gente reflita esse versículo. Se você está passando por uma dificuldade ou uma situação relacionada ao medo, Deus já está falando com você aqui. Amém? Ele é a minha luz. Ele é a minha salvação. Do que terei medo? Você sabia que o medo paralisa as pessoas? Deixa eu falar um pouquinho aqui de mim. Eu fui forjada aos 10 anos de idade, entre 7 a 10 anos de idade, a desafios pelos meus pais para enfrentar situações muito difíceis, tenebrosas, sozinha. Eu fui forjada para não ter medo. Não que eu não tenha. Mas não foi um sentimento que eu experimentei muito, não. Porque na minha infância, eu fui forjada para isto. Eu tinha, vou dizer, 8, 9, não tinha 10 anos. Meus pais tinham uma plantação de arroz. Eu já contei isso aqui. Então, eu estava brincando com as minhas amigas, eles diziam, você vai ter que ir para a roça, para a plantação de arroz, tanger os pássaros para não comer o arroz. Bom, eu tinha 9 anos de idade. E a distância era, deixa eu calcular aqui, daria 1 hora e meia, 2 horas andando. E eu tinha que atravessar, era época de cheia, porque por isso que nós estávamos plantando arroz, tinha chovido muito, os lagos, os rios, tinha se extravasado, tinha estancado das águas. E todo o caminho que eu tinha que passar para chegar do outro lado, ele estava cheio de água, tipo o Jordão. E eu tinha que passar seco. E eu conhecia muito bem aquele caminho, porque eu passava ali sempre a seco. E eu tirava minha roupa, ficava só com uma peça, levantava a mão, pensa, eu era uma criança. E atravessava aquelas águas, e à medida que as águas iam subindo, eu andava na pontinha do pé até que ela viesse, e eu já sabia qual era o caminho que eu tinha que fazer, até que ela viesse aqui, porque eu não sabia nadar, tá, gente? Nem sei. Até que ela viesse aqui, e com minha roupa aqui em cima, atravessar aquelas águas que era mais ou menos uns 15, 20 minutos para caminhar até do outro lado. Tinha uma bendita de um poço que já estava profundo, coberto por aquelas águas, e aquilo me dava muito medo, porque eu muito longe daquele poço profundo, como uma criança, a sensação que eu tinha é que eu ia cair lá. E eu atravessava aquelas águas, colocava a roupa, e eu tinha que estar lá até 5:30 da tarde, que é a hora que os pastor pretos iam dormir, para depois voltar para casa, já escurecendo. Me ensinaram a jogar estilingue para tanger os passos preto. E quando dava 5:30, que estava escurecendo, eu tinha que vir embora. E eu fazia aquilo, gente, com maior tranquilidade. Fui me acostumando. O que eu tinha muito medo é que na cidade apareceu uma andarilha, que ela só tinha um dentão assim, toda criança tinha medo dela. Aí eu tinha medo. Daí encontrar com a mulher do dentão. Eu colocava minha fé em ação, porque eu era uma católica praticante, e eu rezava tudo que eu sabia. As ave, e eu, as Maria da vida, e eu colocava minha fé em ação, e eu atravessava tudo aquilo confiando em Deus. Em Deus. Era na Maria, mas eu confiava, a minha fé estava em ação. E eu passei a viver isso por alguns bons períodos. Isso foi uma das experiências que eu fui forjada para poder vencer o medo. Porque eu dizia, eu tenho que ir mesmo, um dia falar para meus pais que eu não ia. E eu me acostumei a viver aquilo. Claro que eu passei depois com muita cura interior para curar esses traumas, porque ficam esses traumas. E hoje eu posso ver o quanto Deus estava comigo naquele período, o quanto Ele me guardava e Ele me preparava para viver um novo tempo de desafio depois de adulta. Porque nada que acontece na nossa vida, algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, gente, nada mais, nada menos é que a gente não entende porque acontece, já é uma ação de Deus nos forjando, nos preparando para viver um novo tempo com Ele. Amém? Nada Deus desperdiça. Só o pecado, né? Ele aperfeiçoa algumas coisas em nós que vêm dEle mesmo. Eu não podia deixar que aquele medo me paralisasse, nem me levasse por um outro caminho, porque Deus estava fazendo algo em mim. E isso me deu forças e recursos, depois de adulta, para enfrentar situações com esta fé. Claro que isso foi aperfeiçoado. E quando eu conheci essa verdade, que Ele é a minha luz, a minha salvação, e que eu não teria medo de nada, eu passei a trabalhar, curar os meus traumas e viver hoje, estou falando agora de mim, situações e desafios que me causam medo, como eu acabei de falar aqui agora, do desconhecido. Mas na convicção que eu precisava e preciso enfrentá-los, porque na verdade Ele é a minha luz e a sua também. A reação física e emocional do medo, nós vamos ter. Tremer o coração, sabe o que é agora? Isso é normal. Normal assim, para quem está atravessando um momento de medo. Mas uma coisa que nós não podemos nos deixar é nos levar por esses sentimentos, por os comportamentos e o controle desse medo, porque por trás desse sentimento, eu quero que você saiba também que tem uma ação maligna para nos paralisar e não permitir que por esse medo nós realizarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos continuar? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? Versículo 2. Quando os homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Amém, igreja? Ainda que se declare uma guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu o procuro, que é o segredo, tá, gente? Para vencer o medo. A gente vai chegar lá. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu tempo. Sem a orientação de Deus, sem estar na presença de Deus, nós corremos um grande risco de sermos controlados pelo medo e viver o cativeiro do medo, no controle do inimigo, nos apavorando, mostrando para nós coisas que não existem, porque o medo faz você ver o que não existe. Amém? Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. Qual é o dia da adversidade, gente? É o dia do medo, é o dia do pavor. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Não está dizendo que você não vai passar pela adversidade, não está dizendo que você não vai passar pelo medo, mas ele diz: eu garanto a você que você vai estar comigo. Amém? Eu triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve minha voz quando eu clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde. A respeito diz o meu coração: Senhor, busque a minha face. E aí a gente responde: a tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não me rejeite teu servo com a ira teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampare e não me abandones, o Deus do meu Salvador. Ainda que meu pai me abandone, ainda que abandone meu pai e a minha mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor. Conduz-me pela vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entrego ao capricho dos meus adversários, pois testemunha falsa se levanta contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte e corajoso. Espera no Senhor. Ter medo, ter o sentimento do medo, não é vergonha, não é que você é fraco, não. Porque às vezes tem pessoas que têm esse sentimento do medo ou de enfrentar algumas situações e elas se sentem envergonhada e às vezes ela nem compartilha com as pessoas o que ela sente, porque tem vergonha. Agora, veja bem, isso é mentira de Satanás, viu, gente? Isso é mentira do diabo para muitas vezes nos paralisar e nos levar a um caminho totalmente oposto daquilo que Deus tem para nós. Porque muitas vezes no caminho do processo da caminhada do medo, nós somos forjados a ser fortes. Amém? Porque Deus está conosco. Agora, nós temos que ter coragem para enfrentar o medo gradativamente. É claro que isso não é um processo que você fala: vou sair daqui hoje, você que está na sua casa, eu vou enfrentar esse negócio, eu estou com medo. Não, não. Isso é um processo gradativo. Porque a palavra de Deus diz aqui: uma coisa pedi ao Senhor e eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Porque no dia da adversidade, Ele me protegerá. Ou seja, vai chegar o dia que a crise do medo vai chegar. Ele vai bater na sua porta por alguma situação. Sabe que tem gente que o maior pavor da vida dela não é nem medo mais, é de perder o emprego. Claro que ninguém quer perder o seu trabalho, né, gente? Mas isso fica tão forte nessas pessoas que elas se tornam refém. E é desse medo que a gente está falando. Desse medo que se submete a tanta coisa. A tanta coisa. Porque o medo dela é o medo de perder o trabalho. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo 14: espera no Senhor, seja forte e corajoso. Diante de qualquer situação, Deus vai estar com você. Por isso ele diz: Ele é a minha luz e eu não terei medo, porque Ele é o meu refúgio forte. Ainda que meus inimigos se levantem. Quem são os nossos inimigos, meu irmão? Eu digo que o medo é um sentimento que ele tem várias ramificações. Te paralisa. Te deixa inseguro. Você passa a não confiar nas pessoas. E a primeira coisa que acontece, você passa a Você perde essa segurança que a Bíblia está falando aqui no Senhor. Ele te faz você ver coisas que não existem, porque o medo, quando você olha para a circunstância com o medo, sem essa confiança, sem esse olhar de Deus, sem essa esperança, sem essa luz divina nos seus olhos, sem essa fé e essa confiança, uma formiga se torna um elefante. Porque a visão que nós temos da situação é tão tenebrosa. Vou perder meu emprego? Aí você fica, como é que eu vou viver? Como é que vai viver minha família? Queridos, misericórdia. Você sai totalmente do plano, do centro da vontade, da confiança do Senhor, da força, desse poder que tem do Senhor, desse refúgio, dessa força em Deus, e vai para um campo, para um lugar onde você vai ficar refém todos os dias da sua vida. Já viu aquela história que a empresa está passando por um processo, que aliás hoje eu estava mais desistindo, de mandar muita gente embora? Tem gente que não dorme. Tem gente que assim dorme, irmão, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não seja refém do inimigo, não deixe que ele controle os seus pensamentos, a sua mente, para dizer que você não vai conseguir. Porque ele diz, ele, o Senhor, vai ouvir o seu clamor quando você falar. Clamar a Ele. Mas, quero te dizer uma outra coisa. Eu digo que Satanás, ele tem uma arma, essa arma do medo, que muitas vezes ele usa para paralisar os cristãos, principalmente no tempo de hoje. Eu respeito muito e entendo as pessoas que poderiam estar na igreja e não vêm por medo. Entendo. Agora, meu irmão, em nome de Jesus, você que está em casa, está aqui, preste bem atenção qual é a raiz desse medo. Porque, às vezes, desculpa eu falar, tá? Você não vem em casa, mas você vai para um restaurante enorme, cheio de gente. Você não vem para o culto, mas de repente você... Nada contra, não estou aqui dizendo que você tem que fazer isso. Mas é só para você avaliar essas situações. Porque o medo nos sabota. Ele faz você acreditar no que não existe. E Satanás gosta disso. Então, na verdade, uma coisa é certa. Quando o medo começa a exercer esse controle que te tira teu sonho, tira a tua paz, a tua alegria, a primeira coisa que as pessoas não têm vontade é de orar. Porque ela fica desacreditada. Porque o medo faz isso. Ele também rouba nossa comunhão com Deus. E quando a palavra de Deus diz aqui, ainda, versículo 3, que um exército se levante contra se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare a guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Mas que exército é esse? Que guerra é essa que se levanta contra mim? Essa guerra que se levanta contra mim e contra você, muitas vezes, é exatamente para isso. Para que a gente tropece, a gente caia, a gente não avance e não chegue ao lugar aonde Deus está propondo que nós temos que chegar. Esse é o exército dos pensamentos, da angústia, da solidão, dos traumas, que começa a se levantar contra a gente. Uma guerra estoura no campo do medo. E aí, eu digo que esse sentimento nos leva para um cativeiro. E começa a exercer o controle sobre nós. Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai enfrentar essa situação? O que as pessoas vão pensar de você se você falar isso? Essa coisa da autoproteção da sua imagem. Entende? Me conta, você vai contar isso para alguém? Você vai enfrentar essa situação? Situação crucial que tem que ser resolvida. Mas o mecanismo de autoproteção, esse refém, esse sentimento em qual você está sendo refém por aquele momento, te paralisa e não te deixa dar o passo. O coração, só em você pensar e fazer o negócio, você já dá um ziriguidum. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Deus está te libertando. Porque não tem como, meu querido irmão, preste atenção, não tem como você vencer o medo sem que você o enfrente na fé e na confiança em Deus. Por isso que ele diz, ele é a minha salvação. Ainda que uma guerra se levante, ainda aconteça o que for, eu vou confiar em Deus. Não tem como você, por isso que, irmãos, aquilo que eu falei, a história que eu contei da minha vida, eu peguei isso como um parâmetro, eu, particularmente, eu não consigo ficar me remoendo, sem dormir, virando na cama, ou com um negócio mal resolvido, por conta de um medo. Não posso. Porque ele vai me controlar, ele vai me dominar, ele vai dizer que eu não consegui. Olha, muitas pessoas têm um potencial impressionante para resolver aquela situação, para vencer essa guerra, para vencer essa batalha, mas esse exército está acampado em volta de você e de mim, muitas vezes, falando tanta coisa, e que você fica paralisado, até acreditando que o que o diabo está falando, o que as suas emoções estão te dizendo, parece ser verdade. Em nome de Jesus, está quebrado agora, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Não acredite nas mentiras de Satanás. Olha, veja o versículo 6, a parte diz assim. 5. Porque no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo, ele me esconderá e me porá em segurança sobre o seu rochedo. Então, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações e cantarei louvores ao Senhor. Você e eu precisamos triunfar sobre os nossos inimigos com esta palavra. Eu já contei aqui a minha história, que eu fui torturada por um medo por alguns anos. Quando Satanás chegava para mim e falava assim, eu quero é ver como é que você vai... Ele sabia da minha fraqueza, né? Como é que você vai pagar suas contas esse mês? Mão, pensa, você está dormindo, mó bom sono, de repente você toma um susto assim, aí você já teve esse negócio, aquele negócio tofo na tua cabeça, chega na hora. Você está vivendo a situação, você abriu o olho, parece que o negócio está do lado da tua cama, esperando você acordar para ficar... Eu já não aguentava mais aquilo. E um dia Deus falou comigo. E era exatamente essa voz. Você está com medo, né? Você não tem nem para pagar as contas. Você não tem nem para pagar suas contas. Faz um tempão, viu, gente? Lá eu estava no deserto. Agora você vai sair do deserto, graças a Deus. Aí um dia o Senhor falou para mim assim, claramente no meu ouvido, a importância de conhecer essa palavra. Porque para você vencer o medo, ou vencer qualquer adversidade na sua vida, tu tem que conhecer a Bíblia. Porque senão, filho, tu tá na roça. É aquela história, Senhor, tira meu medo, Senhor, tira meu medo. Mas não vai acontecer isso. Vai dizer assim, Senhor, tu é a minha luz, tu és a minha salvação. E eu não vou ter medo, porque está escrito na tua palavra. O Senhor é o meu refúgio e eu não vou ter medo de nada. Isso é oração. É declarar no mundo espiritual o que a palavra diz. Faz toda a diferença, faz todo efeito. É isso que move o mundo espiritual. É a força, é o poder que destrona toda ação maligna. É a palavra de Deus. Você precisa orar respaldado nessa palavra. Olha, Satanás, ainda que o exército se levante contra mim, eu não vou temer, porque Deus é a minha luz, a minha salvação, e eu não tenho medo de nada. Em nome de Jesus, amém. E um dia o Senhor falou comigo assim, em vez de você estar se torturando, toda noite, o inimigo. Porque assim, eu sentia que aquele toque assim, acorda que agora é a hora da tortura. Agora é a hora de você ficar, ou na rua, não sei. A minha era de madrugada a tortura. Valeu o Salmo 23. Medite no Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, foi a, esse remédio, não tem remédio. Esse é o poder bombástico de Deus na vida de um crente. É pegar a palavra de Deus e declarar no mundo espiritual para vencer todo e qualquer obstáculo. E eu levantava e eu disse, então agora é hora de eu enfrentar esse negócio. O que o dono da casa vai ficar pensando de você? O que você vai falar para o imobiliário? Você é crente, você não pode ficar devendo. Sabe essa coisa? E o sono ia embora, gente. Disse, ué, se tem alguém aqui que não é para ter paz e ficar sem sono, se alguém não sou eu, o cão. Eu? Não. Eu quero dormir. Se tem alguma palavra que me dá essa força, então eu vou para o ringue. Exatamente isso que eu estou falando para você. Eu morava numa casa super pequena, com as meninas. E assim, né? A gente não quer que as pessoas percebam que a gente está com medo. A gente não quer que ninguém descubra a nossa capa. Mas Deus vê tudo. E o Satanás também. Quanto mais você se esconde das nossas verdades, nossas inseguranças, nossas mazelas que precisam ser tratadas, mais alimento você dá para o cão. Me desculpe, mas é a verdade. Satanás se alimenta dessas coisas horríveis que ele mesmo coloca na gente. Vai não, conta para ninguém, se esconde aí, não vai não. Não conta, não fala nada, fica quietinho aí. Não vai resolver isso não. E aquilo fica remoendo. Eu levantei, abri o Salmo 23, decorei aquele Salmo naquele dia. Eu disse, olha aqui, Satanás, em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito. Ele me faz andar em passos verdejantes e ele refrigera a minha alma. Como ele refrigera a minha alma e minha alma está agoniada agora porque você está me perturbando, eu te dou um comando, sai agora em nome de Jesus. Fiz isso uma semana e com jejum. Ele me prometeu me dá um banquete na presença dos meus adversários. Aí eu falei assim para ele. Você está vendo no mundo espiritual o banquete que Deus está preparando para mim, na sua presença? Porque está escrito. Queridos, se você não viver, não andar nessa verdade, declarando essa palavra, você vai ser refém não só de medo, mas de muita coisa. Porque o diabo não está interessado nas nossas orações evasivas. Aquela que a gente inventa. Aquela que a gente acha que é. A bomba que destrói o inferno, gente, é a palavra. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, você que está aqui, está preocupado com o seu futuro, com medo, descansa no Senhor. E vai ler Bíblia. E vai, sinceramente, chegar na presença de Deus, abrir teu coração. Porque na hora que você tiver que enfrentar o medo, presta atenção. Ele diz que ele vai estar com você. Ele vai estar com você no dia da adversidade e ainda vai te colocar em segurança. É a palavra de Deus que está falando isso aqui, gente. O que Deus espera de nós é que nós confiamos nele. A ponto de que no momento do conflito, do sentir o medo que a gente, você está atravessando, você está vivendo, você fala, não, eu vou confiar. Sabe o que Deus espera da gente? Isso, viu? A transparência e a verdade. Ele nos dá essa graça de enfrentar esse medo, mas tem um segredo. Não é sentar no banco, eu vou para o culto, eu sou dizimista, eu participo da ceia, eu oro não sei quanto tempo, eu prego não sei aonde. Não. Isso é bênção pura. E deve fazer isso. Ele diz: uma coisa pedi, versículo 4, ao Senhor, e que procuro, que eu possa viver na casa de Deus, do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, buscar sua orientação no seu templo. Buscar orientação no seu templo. E aí alguém fala assim: então, eu vou para os cultos, o culto da manhã, da, sei lá. Estou livre do medo. Não! Essa relação de buscar orientação de Deus é o segredo que nós temos para ter essa relação de ouvir a voz, entender o que Ele tem para nós, porque medo também tem raízes, tem origens. E muitas vezes, os traumas não é só tratado no campo espiritual, mas tem a parte psicológica, muitas vezes tem que ser tratada. A causa pelas quais a gente tem medo. Por que que eu tenho medo? Da onde está vindo isso? Quando eu comecei a ter as minhas inseguranças, os meus medos lá atrás que me paralisavam, eu queria entender a razão. Por que que eu estou com medo? Sabe por que que eu tinha medo, gente? Porque eu não queria me expor a ninguém. Eu queria fingir que estava tudo bem. E com Deus, se você é crente, mesmo no Senhor e tem vida com Deus não tem fingimento. Uma hora Deus te enquadra em algum lugar. Pode ter certeza disso. Porque Ele nos ama. E eu quero concluir a minha mensagem. Abra sua Bíblia em 1 João. Porque a semana que vem a gente continua, viu, gente? Ninguém dá glória? Capítulo 1. Vamos ver o versículo. Espera aí, onde que eu estou? 1 João. Deixa eu ver aqui onde que está o versículo, tá, gente? Não. Espera só um pouquinho. Ah, eu perdi aqui. Aonde que está? Ah, tá. Vamos ler aí o versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Amém? A confiança que nós temos em Deus, e Ele nos ouve, porque fazemos o que lhe agrada. Não adianta esconder, não adianta fingir. O que Deus pede de nós é exatamente isso: uma vida de transparência que agrada a Ele. E assim nós estamos na casa de Deus. Ele nos instruirá todos os dias da nossa vida. Aí você vai falar assim: então eu tenho que estar em todos os cultos? Não é isso. É a obediência para agradar o coração de Deus e buscar nele a instrução. Não tenha medo, porque o Senhor está com você, é promessa, todos os dias. Não seja refém de Satanás, para ficar no seu ouvido o tempo todo, levantando esse exército, essa gama de pensamentos, de insegurança, dizendo que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Porque isso, já parou para pensar, que isso fica tanto na nossa mente, que nos tira da comunhão com o Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor. E a arma que nós temos para vencer o medo todos os dias é enfrentando esse medo. Amém. Confiando em Deus e na sua palavra. Paralisando Satanás em todas as áreas das nossas vidas. Volto a dizer, nós vamos sentir o medo. Mas nós não podemos ser refém dele. Para ele controlar nosso pensamento, a nossa mente. E aquele negócio ficar na nossa cabeça. Se você está vivendo isso, te dou o conselho, que eu, a experiência que eu tive. Pega a sua Bíblia. Vá para o seu quarto. Faça isso ainda hoje. E declara essa palavra. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. E essa situação da minha vida, não vou ter medo. Porque eu, hoje está escrito aqui, que ainda que um exército levante contra mim, eu não vou ter medo. O que eu preciso é resolver isso e confiar em Deus. Satanás, pode sair agora, solta minhas emoções, solta a minha mente, todo embaraço vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, porque a minha força vem do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha torre forte. Irmãos, isso é guerra, é assim que a gente ora para enfrentar os nossos adversários. É dessa forma, é arma poderosa que nós temos em Deus. Saia daqui essa noite entendendo o quê? E você que está na sua casa, você não pode ficar nesse cativeiro em nome de Jesus. O que Deus está esperando de nós é essa confiança, essa força de se levantar com a espada na mão e dizer em nome de Jesus Cristo: eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Amado, se for pouco tudo isso para você, deixa eu te falar uma coisa. Olha para a cruz e veja o sacrifício. Mãos. Eu vivi minha vida inteira para adquirir essa fé, cada vez que vinha a situação, mas espera um pouco, Jesus morreu por mim, ele morreu por mim. Olha para a cruz. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por mim e por você. Ele se deu esse amor tremendo por cada um de nós. Como ele não pode nos livrar das mazelas dessa vida? Aquele que se entregou por mim e por você. Essa é a nossa esperança para vencermos nosso obstáculo. É entender que Jesus veio, se entregou por nós, deu todo o seu sangue porque nos ama. Agora eu pergunto, o que falta mais? A conquista já foi feita. É nós enfrentarmos. Se você está aqui essa noite na sua casa, existe uma situação que você quer está passando, você sabe que você precisa resolver, em nome de Jesus, corre, ora, busque a sabedoria de Deus, como você vai resolver, e diga: Senhor, eu estou com medo, mas eu vou resolver isso no teu nome. Não se submeta mais a essa tortura angustiante. Talvez você precise também de um tratamento de um profissional de saúde. Procure a raiz desse medo, meu irmão. Porque sempre tem. Da onde vem isso? Aí, irmão, vão se desencadeando tantos outros problemas psicossomáticos, porque a gente deixou uma porta sem tratar, aberta. Mas o Senhor te chama essa noite, em nome de Jesus Cristo, para mudar a tua história. Uma vez, eu vou concluir agora, eu estava aqui na igreja, estava passando por um processo. E eu tinha um medo que me assolava, gente. Que não, sabe aquele negócio que você não quer nem pensar? Eu não quero nem pensar nisso. Cada vez que a situação dava uma sombra, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar. Mas um dia eu estava aqui no culto, de manhã. O pastor João estava pregando como eu estou pregando aqui agora. E a palavra que ele pregou me confrontou. Eu me lembro que eu fiquei desolada quando Deus falou comigo naquela manhã. E eu precisava ir para casa correndo. Eu falei, eu vou resolver isso hoje. Eu vou resolver isso hoje, que eu não aguento mais. E terminou o culto e eu saí rápido, porque eu não queria que as pessoas falassem comigo. Eu tinha que ir para casa, eu estava com uma angústia tão grande. Eu disse sim, fui para casa, irmão. Tranquei o meu quarto e fui para o pó. E eu comecei a chorar diante de Deus. E o Senhor falou para mim claramente isso. Sabe qual é o seu problema? Chama medo. E você vai ter que enfrentar isto. E você vai ter que ir até essa pessoa e enfrentar esse medo. Irmãos, eu falei para Deus naquela manhã, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Eu sei lá quanto tempo fiquei, acho que umas 2 horas. Mas eu saí dali resolvida. Falei, eu só saio daqui quando eu resolver essa situação, que já me assolava fazia há alguns anos. Irmão, nunca mais. Eu? Porque eu tinha medo de enfrentar aquela situação. E você sabe o que eu fazia, gente? Eu me blindava. Porque quem tem medo se blinda. Cria uma armadura assim, para ninguém chegar perto, para ninguém achar. Para ninguém já achar a situação. Mas chega uma hora. E que talvez seja a sua hora nessa noite. Que Deus está falando. Não tem para onde ir. Chegou o momento de enfrentar. Para você ser livre. Porque Deus não vai. O Espírito Santo não vai fazer com que você avance em algumas situações da sua vida, se essa situação não for tratada. Eu me considero uma pessoa corajosa, pela fé. Pela fé. Porque eu aprendi a duras penas, irmão, confiar em Deus no momento da minha fraqueza. Amém? Nós vamos continuar essa conversa semana que vem. Cadê os meninos? Tem louvor agora, né? É agora que eu louvo ou é o Tarcísio primeiro? É tu, né? Me ajuda aí, gente. Então. Então vem cá, filho de Deus. Fique aí sentadinho bonitinho. Eu estou aprendendo, né, gente? Eu estou aprendendo ainda, tá bom? Depois que eu enfrentei as câmeras, eu não tenho mais medo de nada. Você fica aí sentado, por favor, que você precisa pegar outro microfone. Eu vou orar com você antes. Fica de pé um pouquinho. Isso. E eu quero que nesse momento, Deus vê que Deus falou com você. E a semana que vem nós vamos falar do amor. Do amor que lança fora todo medo. Vamos falar do antídoto. É a palavra correta, né, professor? Antídoto. Que lança fora todo medo. Chama amor. O amor de Cristo. Se você entender e ter essa revelação no seu coração, deste amor que Jesus tem por você, esse amor revelado, esclarecido, não é falar, mas sentir este amor de proteção, de cuidado, de zelo. Mamão, olha, acabou esse medo. O problema é que muitas vezes a gente fala desse amor, mas a gente não vive esse amor. E nessa hora eu quero que você feche seus olhos, por favor. Coloque essa situação diante de Deus agora. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu não vou ter mais medo. Ainda que esse exército se levante contra mim, Senhor, eu não vou temer. Porque eu aprendi nessa noite que o Senhor vai me levar para um alto refúgio secreto, onde o inimigo não me encontre. Eu não quero ser mais refém do medo. Eu não quero ficar preocupado com a minha aparência, com a reação às pessoas. O que eu quero, Senhor Deus amado, é receber de Ti essa força, esse refúgio forte que o Senhor me guarda. E em nome de Jesus Cristo, os meus adversários serão dissipados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que me traumatiza, que me dá pavor, que acelera o meu coração, que me faz chorar, que me prende, Deus, em nome de Jesus, nessa noite está quebrada, anulada, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem roubado a minha comunhão contigo, que tem bombardeado a minha mente, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Que o espírito de coragem, ó Deus amado, esteja conosco. Como o Senhor falou para Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo todos os dias. Em nome de Jesus, nessa noite eu paraliso e neutralizo qualquer pessoa que esteja em casa ou aqui no culto, refém de medo, não tem mais poder em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo e declaro a liberdade que foi conquistada por Jesus Cristo. Todo cativeiro seja quebrado agora, todo pensamento, em nome de Jesus. todo medo do fracasso está quebrado em nome de Jesus, medo de decepcionar as pessoas está anulado em nome de Jesus Cristo, porque se nós temos, Senhor, essa capacidade de amar, de não decepcionar, porque ela vem do Senhor. Por isso agora, Espírito Santo, haja uma liberação de coragem nessa igreja, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Aqueles que estão aqui ou estão em casa, Senhor, que estão paralisados, que o Senhor tem algo novo, coisas novas para liberar, mas por causa do medo, Senhor, do passado, frustrado, ó Pai amado, não estão conseguindo avançar, sejam liberados agora em nome de Jesus Cristo. Todo trauma, Senhor, seja curado nessa noite e haja liberação em nome de Jesus Cristo, porque para isso o Senhor se manifestou, para nos deixar livres. Livres, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda a glória e toda a honra seja dada a Ti, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e por favor, sente.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Eu vou falar novamente. É muito fraquinho, para quem já se viu livre do medo, está muito fraco, não é? Nós vamos adorar agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Irmãos, eu gostaria que nós entregássemos as nossas ofertas ao Senhor, aproveitando essa palavra que a missionária trouxe, a Isabel trouxe, de se livrar do medo, à luz do Salmo 127. Que vai dizer assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Guarde isso no seu coração. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Se somos CLT, se somos autônomos, se trabalhamos em uma barraca pelo qual dependemos de um cliente chegar ali todo mês, é do mesmo Senhor que vem o sustento. É do mesmo Deus que vem o alimento à mesa. E se em algum momento você estava ainda com medo de adorar ao Senhor, de ser grato ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas, esse é o momento. De você, com gratidão, com seu coração cheio de alegria, dizer assim: por reconhecer que é do Senhor que vem a provisão, eu entrego a Ti, com meu coração alegre, com meu coração contente, entrego ao Senhor os meus dízimos e as minhas ofertas. Tem o QR Code no banco, você pode utilizar. Você pode fazer o depósito em conta. Nesse instante, com muita alegria, adore ao Senhor com seus bens. Louvado seja o nome do Senhor. glória a esse Deus tão grande. Nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos, agradecemos pela tua provisão. Como agradecer a tua fidelidade ao teu povo nesse tempo de pandemia? Tu sustentaste o teu povo com braço forte. Ó Deus, o Senhor tem sido fiel às tuas promessas e o teu povo tem gozado de cada uma delas. Nós queremos te agradecer nesse momento de culto. Nós queremos deixar claro, ó Pai, a nossa gratidão e dizer: tu és fiel. A casa do teu povo tem sido sustentado pelo teu braço. O teu povo tem sido alimentado, ó Deus, pelo alimento que vem de ti. Nós agradecemos por ter sustentado cada um dos missionários desta casa. Nenhum deles voltou, Senhor, por falta de sustento. O teu povo tem sido fiel, o teu povo tem compreendido a tua palavra, o teu povo se mostrou, ó Deus, maduro na compreensão do Evangelho, na compreensão da gratidão, e nós te louvamos, te exaltamos. Obrigado, Senhor. Continua a mostrar a tua fidelidade a cada um de nós, porque nós te amamos, te exaltamos, te engrandecemos, Jesus. Te amamos, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a esse Deus? Será que nós temos alguém aqui que está nos visitando esta noite pela primeira ou pela segunda vez? Fique de pé, isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Será que você que está atrás ou à frente pode levantar, mesmo distante, dar um sorriso, cumprimentar assim? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se abraçado, viu? É uma alegria também do lado de cá. Sejam muito bem-vindos, retornem outras vezes. As portas estão abertas, tá certo? É uma alegria para nós recebê-los. Pode sentar. Você que tem acompanhado esse culto de terça-feira, e talvez você tenha percebido que ainda não entregou o seu coração a Cristo, você não entregou a sua vida ainda ao Senhor, ou talvez você esteja aqui no templo e diga assim: eu ainda não entreguei o meu coração a Jesus, eu quero ser salvo, eu quero ser alcançado por essa salvação, eu quero entregar o meu coração, a minha vida por inteiro. Eu tenho escutado as ministrações, mas ainda falta a entrega de todo o meu ser, da minha vida, ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. Se você está em casa, vai aparecer o telefone, aonde você pode entrar em contato e dizer assim: eu quero esse Jesus, eu aceitei esse Jesus, como é que eu faço para continuar caminhando com Ele? Então você pode entrar em contato, alguém vai responder, vai te recepcionar, tá certo? Queridos, nós vamos agora, vamos ficar de pé para a gente terminar o culto? Você que porventura tem alguém que está aqui no templo, que diz assim: eu quero entregar a minha vida a Jesus, que ainda não fez essa entrega, levanta a mão para a gente te ver, seja na galeria, seja aqui embaixo, tem alguém? Não? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, agradecemos pela tua palavra que nós recebemos nessa noite. Guarda, Senhor, guarda firme essa palavra no coração de cada um que recebeu, no coração desse que pela primeira vez participou do culto, pela internet, pelo celular. Ó Deus, que nesse instante a tua ministração individual no coração de cada um permaneça. Não permita que essa palavra seja roubada, seja retirada. Não, Senhor. Que haja liberdade do Espírito na vida de cada um dos nossos irmãos. Nós te agradecemos. Pedimos ao Senhor: conduz cada um aos seus lares. Que seja uma semana abençoada. Te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Queridos, Deus te abençoe.
nossa confiança está.